Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, Brasil, eu estou aqui, eu estou com ela, Brasil, eu estou com ela, estou aqui com a Tati, Tatiana Vargas Maia, já até falei errado, já tô nervosa aqui, pantufa. Tatiana Vargas Maia, que é cientista política, historiadora, com mestrado em relações internacionais e doutorado em ciência política e atualmente professora de relações internacionais da URGS. E no Rio Grande do Sul. E é isso, mulher do céu, estou honradíssima, caralho, eu sou muito sua fã, Tati, seja muito bem-vinda ao Patada de Pantufa, mulher.
Muito obrigada, Bia, é um prazer estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite de poder conversar contigo hoje.
Ai, maravilha, é bom que, assim, o cientista político hoje, ele tá funcionando o quê? Na base do ódio, a gasolina do cientista político hoje é o ódio, como é que chama isso, gente? O condutor. Sabe, assim, o condutor das máquinas do cientista político está sendo o ódio no Brasil hoje. Então, temos aqui duas cientistas políticas que é para quê? Para a gente gerar muito ódio. A gente vai mover uma carroça na base do ódio hoje, né, Tati?
Ah, esse ódio vai sair assim.
Vamos. Próximo é hoje.
É hoje. Mas é que tá difícil, né, Bia? É engraçado. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem aquela frase que o Brasil é o paraíso do cientista social. Mas nos últimos anos, em 2022 especificamente, tem sido bastante desafiador assim, ser cientista social e cientista política especificamente no Brasil. E a última semana não tá nos poupando, né?
Não tá, não tá. Não, eu queria que alguém, não sei você, Tati, mas eu queria que alguém tivesse me avisado. Quando eu fiz a escolha do meu curso, eu queria que alguém tivesse me dado esse alerta. Falando cientista política no Brasil, moça, sabe onde é que você tá? Você acha que você tá o quê? Na Suécia? Você acha que você tá na Noruega?
Você
acha
que... existem processos estáveis pra você tendências, causas?
É, exato, assim...
expectativas não... institucionais?
Cara, Tati, eu estudo crise, eu ouço a palavra crise institucional desde o primeiro dia da ciência política, eu não parei de ouvir até hoje, não teve um dia da minha carreira como cientista política, e já tenho o quê, uns 7, 8 anos que eu sou formada, não teve um dia que eu não ouvi crise institucional na minha cabeça batendo assim, feito uma pedra, tá ligado? Eu não aguento mais, o resumo do episódio de hoje é esse, eu não aguento mais, cientistas políticas cansadas, não aguentamos mais.
Hashtag.
Hashtag.
Não sei se tu pode reclamar, porque assim, estudar, se especializar em relações governamentais no Brasil...
Cara,
né? Alguém te avisou em algum momento, eu não vou
acreditar. Não avisou. Inclusive, fica aí o protesto, gostaria que tivessem avisado. Eu já reclamei isso, inclusive, com a minha mãe, eu já joguei isso na cara da minha mãe, sabia? É sério, Tati, eu fiz isso com a minha... Coitada da minha mãe, gente, minha mãe sofre, bichinha. A bicha é guerreira, viu? Gente, é uma santa. Porque uma vez eu joguei isso na cara dela, eu falei, mãe, você devia ter me avisado, você devia ter falado alguma coisa. Ela, mas Bia, os pais não têm que se intrometer na escolha profissional dos filhos. Eu falei, mãe, mas uma vez que teu filho quer ser cientista político no Brasil, tu tem que interferir sim, caralho. Tu tem que falar
assim. Habilidade.
Besta, larga. Não, vai fazer, não sei. Vai fazer qualquer outra coisa. Vai ser engenheira mecânica, foda-se. Tinha que ter falado isso pra mim, não falou. Aí, olha aí o que que deu. A pessoa está assim, a pessoa está louca, a pessoa está delirante já.
Transtornada.
Hoje é sexta-feira.
É, não é fácil. Mas é que assim, pra mim, eu também fui pra ciências sociais. Se bem que tu estudou em Brasília, então tu fez direto ciência política? Ou tu fez ciência social?
Tati, eu fiz... Não, eu fiz ciência política diretão. É porque aqui em Brasília, em alguns estados, tem essa diferença, né? Você faz ciências sociais e aí você pega, tipo, uma especialização, né? Um major, né? Em ciência política. Uma ênfase, exatamente. Aí na URGS é assim, inclusive, não é?
É
ciências sociais.
Na graduação é ciências sociais, daí no pós-graduação tem os PPGs específicos para especialização. E já durante a graduação, tu pode direcionar, tu vai escrever o teu trabalho de conclusão de curso em uma das três áreas. Mas tu tem uma formação geral em ciências sociais.
Sim, inclusive acho chique isso, acho fino. Acho bonito. Eu gosto pra caralho de ciências sociais, né? Enfim, a ciência política. Mas fui direto, fui diretão. Bati na ciência política, falei, vrau, é aqui. E aí, né, foi uma colisão frontal, eu e a ciência política. Aí depois, não satisfeita, fui fazer filosofia.
Mas tu também, Bia. Daí agora tu não pode mais culpar a tua mãe, entende?
Tô toda vez que eu lembro disso, eu fico tipo, gente, o que será que eu tinha tomado? Que droguinha será que é essa que alguém me pôs? Não é engraçado, não me lembro.
Às vezes a gente é muito otimista, né? Depende do contexto político, que definitivamente não é o atual, mas às vezes a gente pode estar mais otimista com os nossos prospectos, né?
Não, é, mas...
Eu... E daí a pessoa vai fazer filosofia, acontece.
Cara, pois é. E o pior é que foi muito engraçado, né? Porque eu terminei a ciência política, aí eu falei, nunca mais eu vou estudar nada. Nunca mais eu vou abrir um livro. Eu quero ser alienada. Eu quero ser, eu quero assim, eu quero que meus neurônios, eles fritem. Eu quero saber da vida das Kardashian. Chega, eu cansei. 6 meses depois eu passei em filosofia. Eu não dei um respiro pro cérebro, coitado. Então hoje, se eu tô nessa situação, qual seja, de doida, completamente surtada... Eu culpo a Academia Brasileira. É isso aí. Não havendo quem culpar, eu culpo a Academia Brasileira.
Foda-se. Pobre Academia Brasileira. Nós já não sofremos o suficiente, Bia. Sabe?
Eu preciso botar a culpa em alguém. A culpa é minha. Eu ponho em quem eu quiser. Não quero saber mais. Não quero saber. Caguei já essa altura do campeonato. Tati, você aí, não sei, amiga, o que você quer? Por onde você quer começar? Deixa lá seu ódio hoje. Isso aqui é uma destilação de ódio gratuita. De quem que você quer falar mal? Sim. Você quer falar mal da... Pode escolher, joga um nome aí pra cima e manda.
Sim, é. Eu não sei se a gente precisa jogar um nome necessariamente.
Mas é tão genérico,
acho...
né?
Eu acho que a gente pode pensar nesse caos que se instalou de maneira geral nos últimos anos, meses, e sim, de maneira específica na última semana, e a quantidade de tragédias que tem nos afetado cotidianamente, e como isso, pelo menos em mim, eu sempre converso com outras pessoas, e o que eu mais gosto de podcasts como Patada, que nos permitem falar, né, que não é essa coisa muito estruturada, é justamente ouvir outras pessoas também. Como é que a gente reage, sabe? Eu fico pensando nisso, eu fiz um experimento interessante essa semana. Eu estava com muita dificuldade de me concentrar, então, para preparar aulas, para estudar, para pesquisar. Uhum. E eu baixei um aplicativo para o Twitter, né? Em vez de usar o Twitter no meu Chrome, né, no navegador, eu estou usando um aplicativo específico para o Twitter. E eu percebi que isso me ajuda um pouco a não ficar no Twitter o tempo inteiro. Porque se eu deixo ele no meu navegador, eu estou trabalhando no navegador e eu fico vendo as notificações ali, isso me atrapalha.
Isso é um erro gravíssimo.
É,
o Twitter é um erro.
Porque daí a gente vive no Twitter. E o Twitter, por mais interessante que seja, e a gente conhece um monte de gente legal e tem papos muito bacanas, ele também nos leva, às vezes, para um lugar estranho, assim. Que é um lugar estranho para mim, de ficar sendo bombardeada por notícias terríveis, o que me afeta profundamente. E, ao mesmo tempo, me sentir quase que, de uma certa forma... anestesiada por essas notícias, sabe? E eu fico pensando como é que a gente, o que a gente faz com isso, né? Claro, 2022 a gente está no terceiro ano da pandemia e está todo mundo bastante anestesiado já, mas também é ano eleitoral e tem tanta coisa horrível acontecendo ao nosso redor, né? São crises sucessivas na economia, na política. A gente teve a notícia horrorosa, tenebrosa, do assassinato do Bruno e do Dom. Daí, depois disso, nós temos a notícia desse caso da menina de 11 anos, que está sendo estuprada, e depois de ter sido estuprada, ela está sendo abusada e revitimizada pelo nosso sistema de justiça, que é incapaz de lidar com direitos das mulheres. E eu fico, é isso, né? É ser cientista política, claro, porque daí tu é mulher, tu é cidadã, mas tu também estuda essas questões. Como é que tu lida com tudo isso, Bia?
Cara, é foda, né? Porque assim, eu tento muito trazer pro objeto. Assim, eu tento muito tirar a paixão, né? Aquela coisa que a gente aprende nos primeiros semestres da ciência política. A ciência política não é sobre paixões. A política é seu objeto de estudo. Trate-o como tal, sabe? Assim, finja que você está num laboratório abrindo um ratinho.
Cuidadoso.
É isso, assim, sabe? E eu realmente, eu levo muito a sério, Tati, a questão da política como ciência. Eu sou uma forte, forte defensora da metodologia científica na ciência política. Então eu tenho muito asquinho, sabe, especialmente de cientistas políticos, e fazendo uma crítica que é a minha classe mesmo, de cientistas políticos que se formam e que não usam da metodologia científica, mas que se escondem atrás do diploma para ficar vomitando opinião, fingindo que é análise. Eu tenho um asco disso, assim, brutal, porque você vê quando não tem metodologia, você vê quando não tem análise, né? E claro, né, por favor, não sou nenhuma grande analista e tudo mais, mas eu tento, sabe? Não é todo dia que eu consigo, mas eu tento me afastar do objeto. Então o objeto está ali, eu estou estudando o objeto. Então tudo isso para mim tende a ser objeto de estudo. Tudo isso que você cita, para mim é objeto de estudo. Mas é foda, porque eu, ao mesmo tempo que é meu objeto de estudo, é o meu país, velho. Tá afetando a minha realidade. Então, quando eu fui no posto de gasolina abastecer o carro do meu irmão, por exemplo, beijos pro meu irmão, era do meu bolso que estava saindo a gasolina 8 contos, sacou? Então, é muito difícil você se manter nesse distanciamento do seu objeto quando o objeto tá comendo seu cu. Sabe?
E mais do que isso, né, quando o objeto ele fica cada vez muito mais próximo, assim, e aqui eu não quero dizer que de alguma maneira a gente consegue tá distante desses objetos, eu acho que a gente até pode pensar por uma abordagem um pouco interseccional, que algumas de nós estão mais distantes de alguns objetos do que outros, né, socialmente, de distância ou de proximidade social. E que, obviamente, a população indígena do Brasil está muito mais próxima do objeto, se a gente quiser chamar esse evento do assassinato do Dom e do Bruno. Eles estão muito mais próximos dessa questão do que nós estamos. Mas às vezes me parece que, e isso é uma coisa que eu não consegui organizar na minha cabeça ainda, mas que a gente tem um processo de aceleração de eventos nos últimos anos, que fica tudo muito intenso e parece que mesmo que coisas que antes a gente conseguia fazer esse processo metodológico de distanciamento que tu narra, que a gente vai perdendo essa capacidade, né? Que a gente vai ficando cada vez mais vulnerável a essas questões. E daí eu me preocupo porque eu fico pensando em que momento a gente não acaba comprometendo a nossa capacidade de análise também, né? No sentido que a gente passa só a reagir e a gente não consegue pensar para agir.
Não. Não, exato. E faz muito sentido isso que você traz, Tati, porque uma das coisas que justamente a gente aprende na ciência política, e que eu dou muito valor a isso, eu aprendi isso com um professor meu, eu sempre cito aqui o professor Dedé, o professor Deucleciano, maravilhoso, perfeito, foi assim, um divisor de águas na minha vida profissional, agradeço muito a ele, sou a profissional que eu sou por causa dele, sabe? E ele me ensinou uma parada que é muito valiosa, que é assim, se você tá fazendo análise imediatamente depois do fato, você não está fazendo análise. Porque você precisa de um distanciamento do fato para você conseguir analisá-lo. E você, como historiadora, também deve ter esse tipo de metodologia. Você precisa de um certo distanciamento para você poder ver o big picture, né? Para você poder olhar com distância aquilo dali e poder, não, então isso aqui aconteceu, foi por causa de X, X, massa. E a gente não tem essa oportunidade de espaço, de tempo, porque a gente é literalmente atropelado. Você tenta, você espera, não, tipo, então eu vou esperar o quê? Uma semana pra olhar isso daqui, que é um tempo muito baixo, by the way. Mas, beleza, né? Eu vou esperar uma semana pra falar sobre isso aqui. Não, não dá pra esperar uma semana, porque daqui a uma semana já aconteceram mais 10 coisas que já precisam de alguma resposta e tal. E hoje mesmo, uma jornalista do Nexo, a Isadora, maravilhosa, veio me procurar e para falar sobre a CPI da Petrobras. Eu falei, Isa, cara, procura esse meu amigo aqui, procura o Jorge, ele vai saber te falar, porque eu, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo nesse país, mas eu não sei o que está acontecendo nesse país, eu não sei se um ET varar aqui na minha casa hoje e falar, oi Beatriz, tudo bom? Meu nome é ET, eu vim aqui saber o que está acontecendo no Brasil. Eu vou falar, querido, senta, eu vou pegar um gin e uma água tônica pra você, a gente vai beber e vai falar de qualquer outra coisa, porque eu não sei te explicar, eu não vou saber estar te explicando que porra tá acontecendo aqui, é isso.
Parece que a gente chega num ponto de saturação que nada mais faz sentido, né, que a gente não consegue mais fazer muito sentido de uma sequência de eventos. Eu tava pensando justamente nisso que tu disse, que é, parece que a gente vai sendo atropelado por tragédias, né? É isso, a gente está sendo sucessivamente atropelados por tragédias. E a gente pode contar isso, se a gente quiser, digamos assim, para um curto prazo, do início de 2020, quando as pessoas começam a morrer drasticamente nessa pandemia, sem nenhum tipo de atenção. E daí a gente sabe, para além de, digamos assim, de uma falta de atenção, de um descaso, de ações propositais, né, que foram conduzidas para piorar a situação, para, digamos assim, agravar. Olha o que aconteceu com Manaus, né? E daí, às vezes, eu paro e eu tento fazer esse exercício de, tipo, o que aconteceu nos últimos 2 anos, sabe? A gente está em junho de 2022. Eu fiquei pensando hoje, eu estava indo para minha aula. E daí eu pensei, nossa, que coisa doida que é pensar que eu estou em junho de 2022. Porque há 2 anos atrás, eu estava em junho de 2020. E para mim já parecia que eu estava muito tempo dentro dessa pandemia e que já tinha um monte de coisa ruim acontecendo. E de lá para cá, se eu tento fazer esse exercício de retrospectiva, eu tenho até dificuldade de me situar temporalmente, sabe, Bia? Porque parece que não tem um momento de pausa onde a gente consegue se reorganizar. A gente brincou muito no Twitter, né, com a retrospectiva 2020, que começa lá com a crise no Irã, depois vem pandemia, depois vem tudo. Mas para mim, a piada ela tá cada vez mais aquela piada, né, que estão rindo da gente, na verdade, não é a gente que tá rindo da piada, na verdade estão contando uma piada a respeito da gente. E o que que tá acontecendo, entende? O que foi 2021, o que tá sendo 2022? E para mim, de novo, é só uma percepção e uma queixa pessoal, claro, individualizada, de que tem um processo de intensificação. Eu não sei se ele está acontecendo de verdade, de repente não. Mas eu sinto nesse sentido, que está tudo muito mais acelerado, tudo muito mais intenso. E que isso me prejudica, pelo menos, em termos de me situar politicamente, me situar socialmente e sequer conseguir pensar em alternativas, sabe? Eu acho isso tão trágico, tão triste, na real. Antes de começar a gravação, a gente estava mencionando, né, no caso da menina de 11 anos, e daí eu te contei o caso que está circulando agora pelo Twitter, que a minha irmã, oi Paulinha, inclusive me mandou pelo WhatsApp, que é o caso da procuradora em São Paulo que foi agredida por um colega. E agredida mesmo, né? Numa reparação.
Sangue na cara e os caralho.
Exatamente, tem imagens horrorosas dela deitada no chão, sendo chutada por um imbecil. E daí eu vi aquele vídeo, sabe quando tu não consegue, mas é tipo, é quase um bloqueio emocional de tipo, meu Deus, o que a gente faz? O que tá acontecendo?
Não, isso é totalmente surreal. E não sei também se você tem essa sensação, Tati, mas eu tenho muita sensação de que vai me dando essa sensação de atropelamento, né? Vai me dando tal gastura, assim, tal angústia, que às vezes eu me pego esquecendo de coisas, assim, esquecendo de coisas muito fundamentais. E eu vou confessar aqui uma coisa, e vocês podem me julgar à vontade, fiquem totalmente à vontade. Gente, eu esqueci, gente, assim, foi um lapso, assim, um apagão que rolou na minha memória. Eu esqueci que tava rolando guerra. Ucrânia, Rússia, os caralho. Cara, Tati, eu esqueci, bro, dessa informação, ela foi apagada do meu cérebro. Aí, esses dias, eu rolando a timeline do Twitter, não sei o que, eu vi uma notícia. Ah, não sei o que, Putin, não, caralho, velho. Tipo, ainda tem mais essa. Eu esqueci. O meu cérebro, coitado, o HD do meu cérebro, ele se saturou de tal maneira que eu acho que ele tá excluindo as informações que estão mais distantes, sabe? Não que não sejam... não que sejam menos importantes, é óbvio que não, mas assim, ele vai excluindo as paradas que estão mais distantes de mim pra conseguir guardar as coisas que estão mais próximas. E bicho, eu esqueci que o mundo estava em guerra. Tipo, veja você.
Apenas uma guerra pavorosa no leste europeu.
Coisa tranquila, coisa besta.
Mas uma guerra que nos ocupou demais por uma semana, né?
Sim.
E de novo, é isso. Eu fico pensando, eu não estudo isso, mas volta e meia eu cato uns artigos para ler, eu vejo umas pessoas que são especialistas nessas questões, né? Que é cognição e como é que a gente consegue acessar e armazenar e compreender informação. E o que acontece com o nosso cérebro, principalmente pessoas como nós, que durante a pandemia ficaram trabalhando muito com computadores, em termos de memória. E o que as pessoas geralmente vão dizer quando a gente encontra essas duas conversas, né, é que tem isso, que em primeiro lugar a gente tem uma saturação de informação e que esse meio, computadores, telas, eles aparentemente são os piores meios para retenção e apreensão de informação. Então, me parece que é um pouco isso, né? Muita coisa acontecendo, a gente é bombardeado por notícias o tempo inteiro, e daí nós que estamos no Twitter o tempo todo, ainda mais, né? Porque é um ciclo muito intenso de notícias e de comentários na frente do computador. Então, é brutal, assim, é estranho, e eu acho que é uma experiência bastante ampla, né? E bem compartilhada. E eu fico pensando o que isso vai fazer com a gente. Sabe? Não apenas cognitivamente, individualmente, mas até politicamente, assim.
Sim, não, cara, super. E eu tenho compartilhado uma angústia há muito tempo aqui, Tati. Não sei se você concorda, não sei se você também tem essa angústia, que eu tô há muitos anos, cara, com muita dificuldade de ler. Eu era uma leitora super ativa, assim, eu adorava ler, eu comia livros, assim, loucamente. Eu sentava em 2, 3 dias, eu matava um livro de 500, 600 páginas muito tranquilamente, assim, sem a menor dificuldade. E hoje, cara, eu me pego fazendo um esforço, assim, quase que hercúleo para conseguir matar um capítulo de um livro, assim. Tipo, é muito difícil para mim, tá sendo muito difícil para mim. Aí agora, e eu ainda tenho uma dificuldade que, na minha opinião, dificulta muito mais a minha situação, que é eu não consigo ler livros de ficção, eu não consigo ler romance. Eu só gosto de ler livros. É isso. Por exemplo, um livro que eu estou conseguindo ler agora é um livro chamado 10 Mulheres na Filosofia. Que, beleza, não é sobre política, mas é sobre história de mulheres que fizeram, né, um trabalho filosófico foda. É o livro que eu tô conseguindo ler no momento. Inclusive, muito bom, viu, Pantufa? Capinha rosa e tudo, rosa choque, maravilhoso. Facilmente você encontra nas livrarias, porque ele é bastante chamativo, indico. Mas, assim, eu tô apanhando, assim. Eu comprei ele, deve ter o quê? Tipo, umas 3, 4 semanas, assim. Eu consegui finalizar o segundo capítulo dele ontem à noite, assim. Tipo, véi, glória, show, assim. Consegui, venci, parabéns eu. Mas é isso, assim, porque toda hora eu me vejo pensando, aí eu leio alguma coisa que me remete a alguma outra coisa, aí eu fico tipo, eita, mas deixa eu pegar o Twitter pra ver o que tá acontecendo. Exatamente. Não, mas o Instagram, não, mas o WhatsApp, aí o celular vibra, aí eu já fico nervosa, de que será que aconteceu, meu Deus do céu, será que alguém morreu, o presidente caiu, o presidente da Petrobras caiu de novo. Caralho, é insuportável.
E são duas coisas, né? Eu acho que sim, que todo mundo, em parte, teve o cérebro gelatinado, assim, nos últimos anos. E eu sinto essa dificuldade, eu tenho feito um esforço muito grande de voltar a ler no papel, Bia, justamente por causa disso, porque daí eu consigo
sim,
jogar
no papel.
Tanto, desligar o computador, sabe? Porque eu tenho esse mesmo reflexo de, tipo, eu li alguma coisa, me deu uma ideia, eu imediatamente abro uma aba para pesquisar alguma coisa. E o processo de fazer isso, ele pode parecer um processo de pesquisa, mas ele só é um mecanismo de distração, né?
De fuga, né?
De fuga, porque daí para eu voltar pro texto, sabe-se lá onde é que eu parei, o que eu tava pensando, que argumento eu tava acompanhando, né? Então eu tô fazendo um esforço de voltar e de anotar. Eu tô até com um bloquinho aqui, ó, eu fico com esses bloquinhos amarelos, porque é isso, que daí eu vou anotando o que eu quero pesquisar ao invés de abrir uma aba. Contei pra você, né? Baixei os aplicativos pra não ficar com o Twitter aberto o tempo inteiro, buzinando na minha cara. Eu tenho sentido muito, e eu converso com muitos alunos, assim, que pra eles, uma dificuldade que eles sentem agora com esse retorno ao presencial, que muitos estão experimentando, é uma insegurança a respeito de como é que vai ser a aula presencial. E não no sentido só de uma insegurança em termos da contaminação e da pandemia, mas uma insegurança em termos de como é que eu fico 3 horas em uma sala de aula. E como é que eu falo com as pessoas, como é que a gente participa e como é que eu acompanho o argumento que está sendo exposto pelo professor ou pela professora. Alguns alunos me disseram, eu gostaria que os professores lembrassem que a gente está com, digamos assim, alguns problemas de atenção e de concentração, porque a gente se acostumou muitas vezes a assistir a aula em velocidade, né, 1.75, 2.5. 2. Exatamente. E que agora a gente percebe que o ritmo de discurso em sala de aula, que não é gravado, é diferente. Então, são vários mecanismos, né? De novo, para voltar para pensar como é que esses últimos anos nos afetaram cognitivamente. E eu acho que afetaram quase todo mundo. Mas, por outro lado, tem um elemento que tu traz, que é um elemento de insegurança, né? a gente também ficou acostumado nos últimos anos a estar num contexto permanentemente inseguro. Que é essa coisa que tu brinca. E o presidente da Petrobras? E agora? E será que vibrou alguma coisa? Daí tu passa para uma TV, tá dando um alerta de, né, breaking news, urgente, não sei das quantas. E pode ser qualquer coisa, né? Parece que a gente perde até, digamos assim, que geralmente a gente associa, né, essas notícias urgentes com questões devastadoras. Mas parece que até pouco tempo atrás elas eram menos frequentes. De 2020 para cá, parece que tem notícia devastadora o tempo inteiro, então é só Sim. urgência. E eu acho que isso nos comunica uma sensação de insegurança, de instabilidade muito grande, que, de novo, como é que alguém consegue estudar? Como é que alguém consegue parar para ler um livro quando o mundo está se desfazendo ao redor?
Sim. É, não, e ainda tem isso, assim, né, Tati... Eu não sei, assim, eu tenho uma sensação que é muito angustiante, e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no Patada de Pantufa, que é, eu acho que a minha geração, que é os millennials, né, que falam mal pra caralho da gente, e eu acho que, assim, em certa medida, a galera tem até uma certa razão. Eu acho que a gente é uma geração meio complicada. Mas aí também, em defesa nossa, é aquilo. Quando a gente era criança, prometeram pra gente que o Brasil era o país do futuro. Sabe? Então prometeram que a gente teria uma perspectiva, a gente tinha uma perspectiva de futuro muito promissora, muito, sabe, muito, muito grandiosa. E aí a gente chegou no futuro, o futuro chegou, né, eu tô com 30 anos agora.
Não tem carro voador.
Não tem carro voador, o que eu acho um absurdo. Não, cara, a gente não tem carro nem elétrico, tá? Tia, porra, vai a merda, sabe? É difícil defender, sabe? É difícil. Os caras ficam tipo, ah, não, porque carro elétrico, eu quero meu carro voador, amor, cadê? Traz pra nós. Não, não dá, porque aí também a gasolina 9 conto, uma coisa horrorosa. Então, enfim, então a gente foi prometido que o Brasil seria um país muito promissor, e quando a gente chegou no futuro, o futuro fez... E então, né, aí muita gente, especialmente recrutadores, reclamam muito, né, de contratar os millennials, porque a gente é meio mimado, e a gente é mesmo, a gente é meio mimado mesmo. Mas é isso, assim, porque prometeram muita coisa pra gente, quando a gente chegou na linha de chegada não tinha mais nada. E aí, mas ainda assim, eu sinto que a gente tá numa vantagem comparativa massa, assim, sabe? Eu sinto que a minha geração tá numa vantagem comparativa massa. Por exemplo, eu consegui fazer 2 graduações, eu consegui fazer uma pós-graduação. Essa galera que tá vindo imediatamente atrás de mim, que tá começando a faculdade agora, ou sei lá, tá no meio pro final da graduação agora, cara, essa galera não tem emprego, Tati. Não tem a menor perspectiva de emprego. Emprego, e falando principalmente de ciências sociais, tá muito difícil o mercado. Então, assim, cara, como que faz, né? Como que faz pra você também prender a atenção nesse sentido de que, cara, presta atenção no que eu tô falando, porque isso aqui vai ser útil pra você em algum momento da sua vida. Mas vai quando? Quando que vai ser útil, professora, sabe?
Sim, quando, o que eu vou fazer com isso? Se eu não consigo ter um horizonte minimamente concreto, realizável. E para as humanidades isso é muito crítico, né? Porque daí Sim. a gente vai pensar... E claro, o pessoal das ciências sociais sempre tem uma expectativa que existem outros campos para além da licenciatura. Por isso que tem um monte de gente que é bacharel em ciências sociais, né? Agora, até esses campos que por vezes pareciam uma alternativa à licenciatura, tu não encontra mais. E daí é engraçado, porque tem toda essa retórica a respeito das carreiras na tecnologia, né? E o que ninguém fala é a brutalidade das carreiras na tecnologia. E daí eu vou discordar Sim. brevemente de Tíbia. Porque eu acho interessante esse papo de que os millennials são mimados. E eu tendo a discordar dele. Porque eu não acho, mimado não seria a palavra que eu usaria para descrever. Eu acho que em algum sentido... O que essa geração percebe é isso, é uma falta de horizonte. E essa falta de horizonte de realização, seja ela pessoal, seja ela coletiva, comunica para questões de engajamento, para questões de motivação, para questões, inclusive, de expectativas, né? E daí, por exemplo, essa coisa dos recrutadores reclamarem que os millennials são mimados porque eles querem muitas coisas. A gente sabe a brutalidade que é trabalhar em algumas dessas grandes empresas que têm recrutadores, né? Bom, por que a gente não pode exigir o mínimo se a gente já sabe que tantas outras promessas já foram frustradas? Eu acho que é isso, eu não discordo de todo o seu argumento, eu discordo do uso da palavra mimada, porque o que me parece, e é como eu encaro muitas dessas questões de comportamento geracional, que a gente fala muito, é isso. É que essa geração, ela foi uma geração que foi prometida muita coisa e teve essas promessas roubadas, frustradas. E que isso leva a uma postura mais crítica. Essa geração já foi, entre aspas, enganada uma vez. Então ela fica um pouco mais ressabiada e isso se traduz como um comportamento que para outras pessoas parece mimado, né? Que é de dizer, ai, mas na minha época... E tipo, assim, vamos comparar as coisas, né? O mundo tá fervendo. O aquecimento global tá atingindo níveis esperados apenas para 2050 em 2022. Então, assim, como é que isso impacta a forma como as pessoas estão pensando as próprias vidas em termos de ambição, em termos de projeto, né? Tem um historiador que eu gosto muito de um artigo que ele escreveu em 2017, se eu não me engano, que é o Jonathan Sperber. Que ele vai falar, ele vai usar essa figura, esse modelo de pensar em promessas frustradas. E ele publica esse artigo num livro que é uma coletânea de várias pessoas tentando explicar 2016, né? Em 2016 a gente tem tanto a eleição do Donald Trump, quanto a gente tem o processo de saída do Reino Unido da União Europeia com o Brexit. E é um ponto de inflexão que muita gente vai identificar como sendo um ponto de crise de um sistema democrático liberal que muita gente acreditava que ia continuar se expandindo. E o Sperber diz, para a gente entender o que está acontecendo em 2016, a gente tem que voltar para 1989, para o fim da Guerra Fria. Por quê? Porque em 1989, nós tivemos muitas promessas que foram feitas para populações ao redor do mundo. Promessas de inclusão no mercado capitalista liberal abundante, promessas de liberdade de expressão individual que eram acompanhadas por promessas de direitos, de efetivação de direitos humanos, que significava uma segurança pessoal e coletiva, e por aí vai. E quando a gente olha para o mundo depois de 89, isso não acontece. A periferia do sistema, ela continua sendo cada vez mais pauperizada, cada vez mais explorada, empurrada cada vez mais para o limite. No Brasil, parece que a gente às vezes tem um gap nisso, mas eu não sei o quanto a gente não é um tanto otimista nessa interpretação desse gap, sabe? Porque eu acho que a gente, se a gente olha, digamos assim, para as margens, a gente vai ver, né? Tinha tanta coisa acontecendo, a gente teve Carandiru, a gente teve a Candelária, tanta coisa bizarra sempre acontecendo no Brasil, que sim, ainda que a gente perceba um momento de, digamos assim, uma certa estabilização econômica, uma ampliação de serviços públicos, no esquema geral das coisas, é como eu tenho pensado atualmente, me parece que a gente foi otimista demais, assim, a respeito da possibilidade de continuação daquelas tendências. E daí a gente chega na segunda década do século XXI e cai uma ficha generalizada que é, nos prometeram muitas coisas que não foram cumpridas. E o que, que a gente faz com essa frustração? O que, que a gente faz politicamente com essa frustração? Eu acho que parte, digamos assim, do cenário pré-pandêmico que a gente vê entre 2016 e 2018 é explicado por isso. Digamos assim, esse monte de manifestação de frustrações, de promessas que foram elaboradas, que foram anunciadas e que não foram cumpridas. Então, eu gostei da tua fala por isso, porque eu acho que tem uma coisa aí, essa coisa de tipo, porra, me disseram que ia dar certo agora. Não era para dar certo, só que eu acho que isso extrapola a geração que a gente chama de millennials. Eu acho que todo mundo entrou nessa conversa. Quando eu falo para os meus alunos, no começo do século XXI no Brasil, eu mostro para eles uma capa da Isto É, que eu acho que é de 2010 ou 2011, eu não me lembro direito. E ela é uma capa com muitos brasileiros, uns 5 brasileiros, assim, de recortes sociais diferentes. E o logo, a manchete da capa é "Nunca fomos tão felizes". E era uma capa absolutamente otimista, falando justamente sobre isso, sobre como diferentes camadas da população brasileira, diferentes gerações, diferentes recortes sociais, diferentes grupos, estavam conseguindo realizar aspirações que antes pareciam muito distantes. Então, eu acho que essa frustração que muitas vezes a gente identifica e direciona só para os millennials, ela, na verdade, ela é uma frustração compartilhada. Mas daí, cada um de nós, cada grupo vai responder de maneira diferente, né? E isso nos traz para esse momento que parece confuso, que parece fragmentado, estranho de entender.
Nossa, não, total, faz todo sentido, Tati, faz todo sentido. E eu acho também que tem uma questão aí no meio disso, que não sei se é mais ou menos problemática, né, nesse mundo de coisas problemáticas, mas que é no sentido de que a gente tem uma expectativa hoje de velocidade das informações que não existiam no passado, né? Então, os nossos pais, por exemplo, era comum para eles, e eles passaram esses valores para a gente, inclusive, de que era legal você entrar numa empresa com 20 anos e morrer aposentado nessa mesma empresa. Hoje em dia, né, tipo assim, se você já tá há 3, 4 anos numa mesma empresa, você já, a galera já começa a te olhar, tipo, eita, mas será que você não tá acomodado, né? É, começa a bater no reloginho, né? E aí, quando vamos, né, já começa a perguntar pra você na entrevista de emprego, não, por que você ficou tanto tempo, como se tivesse, nossa senhora, fundado a empresa e falido com ela, né? Não, você ficou um ano e meio na empresa, mas existe isso. Eu
sei como é que a empresa funcionava, né?
É, pois é. E existe isso, é fato. Mas o que a gente tem agora também, que eu acho que é uma característica, não geracional, mas do próprio século XXI mesmo, que é isso, assim, as coisas estão mudando rápido demais, a vida está mudando rápido demais, a tecnologia está mudando rápido demais, e você meio que vai indo nesse flow, vai nesse flow, vai nesse flow. Mas no final das contas, você vai chegar em algum lugar com isso? Você vai parar em algum lugar? Qual que é o seu ponto de chegada? Isso é uma parada que eu acho muito difícil, sabe? Tipo assim, de estabelecer o ponto de chegada. Não, beleza, a minha situação hoje é X, tá massa, tá legal, tá melhor do que tava no passado, mas e aí? E qual que é o meu ponto de chegada? Sabe aquela coisa RH? Onde você se vê daqui a 10 anos? Sei lá, bichas, pelo amor de Deus, é rica, milionária, com o cu fritando na praia, sabe? Sei lá, véi, sabe? É muito doido isso também, sabe? Para além disso tudo, a gente tem uma expectativa, a gente tem uma visibilidade baixa do futuro, porque é isso, porque as coisas vão mudando rápido demais, rápido demais, rápido demais. Então, tipo, sei lá. Sei
como
lá.
É que eu sei onde é que o Brasil vai dar daqui a 5 anos para eu imaginar como é que eu vou dar daqui a 5 anos?
É, e talvez eu faça uma programação. Tipo, eu vivo falando isso pros meus pais, né? Do tipo assim, cara, eu não tenho vontade de comprar uma casa, por exemplo, porque eu não quero me endividar pelos próximos 30 anos sem saber como que a economia vai estar daqui a 5. Sabe? Eu não tenho essa segurança de saber como é que a economia vai estar no próximo governo. Vai estar no que vem, não precisa nem ir tão longe, mas como é que vai estar no que vem? Sacou? Inflação, Tati, pelo amor de Deus. Sabe? Pra eu me comprometer daqui a 30 anos. Ah, não. Daqui a 30 anos eu vou ter condição de continuar pagando essa casa. Sei lá, velho. Sei lá. Sei lá se o aquecimento global já não vai estar corroendo as paredes da casa que eu comprei. Sabe? É muito louco isso, cara. Você não ter essa clareza de como que o que você pode planejar. Não, mas é nem como, mas o que você pode.
É uma insegurança profunda, né, Bia?
Sim.
É isso, é uma insegurança profunda. Parece que a gente perdeu os parâmetros, digamos assim, de uma expectativa para o desenvolvimento da vida. E claro, eu acho que tem vários processos que levam a isso. E tu trouxe, a geração dos nossos pais viviam no mundo, tu tem razão, muito menos, digamos assim, povoado por informações, por expectativas, por possibilidades, inclusive, né?
Sim.
O nosso mundo, ele é um mundo com um leque gigante de possibilidades, pelo menos abstratamente. Concretamente, parece que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E daí, como é que tu planeja uma vida?
Não, filhos, filhos. Ah, e aí, vamos ter filho? Eu? Eu mesma aqui, amor, você tá ficando doida. Eu fui trocar meu DIU agora, até brinquei, né, a médico veio perguntar, ah, não, mas você já tá com 30 anos, né, e aí, quer mesmo trocar o DIU, né, não tá pensando de repente, e pensando de repente o quê, cara pálida, pensando de repente o quê, você tá doido, não, deixar a criança, coitada, nascer nesse mundo maluco, Não, deixa ela lá no céuzinho, no, não sei onde é que ela tá. Não, deixa a criança lá que ela tá mais feliz. Entendeu? Então, assim, é muito louco isso. E é muito bizarro, Tati, como que a política, ela transpassa isso de maneira cirúrgica, né? Porque nada disso pode ser discutido, nada disso que a gente falou até agora pode ser discutido para além, ou melhor, fora do espectro político. Tudo isso transpassa o espectro político. E aí a gente volta, né? Tipo, instabilidades governamentais, instabilidades econômicas, instabilidades sociais, crises institucionais gravíssimas e tal. Aí, novamente, né? A política como objeto. Eu tenho um seríssimo problema com essa história de as instituições estão funcionando plenamente e tudo mais. Porque é aquilo. Eu sou uma grande defensora da instituição, de toda a categoria geral da instituição. Acho que a gente, enquanto sociedade, precisa de instituições pra gente se organizar e pra gente viver, porque a gente é doido, a gente é maluco, né? A gente...
Basicamente.
Não, via de regra, assim, falando bem, bem sinceramente, assim, não, gente, vamos voltar pro estado de natureza, todo mundo pelado na floresta. Tudo... Brother, a gente não dura uma semana, vai todo mundo se matar, a gente vai morrer, é isso. Mas assim, uma perspectiva de Rousseau, né, aquele homem bom, porra nenhuma, eu sou bem robesiana nesse sentido, eu acho que a gente é muito doido e a gente só não se mata porque tem leis que nos proíbam, tá ligado? Mas assim, numa perspectiva de beleza, de funcionamento institucional e tudo mais, eu acho muito complexo isso, no sentido de que as instituições funcionam. Ora, né, se a gente botar na ponta do lápis o que que é o funcionamento ideal versus o funcionamento que ocorre dadas as nossas estruturas, funcionam. Só que o problema é que uma vez que a gente começa a chocar frontalmente as instituições, aí já é uma outra história. E que é o que está acontecendo hoje, né?
Eu não discordo de ti, mas eu faria uma outra pergunta, na verdade. Eu não duvido que as instituições funcionem. Só que eu acho que elas funcionam para algumas pessoas e para alguns propósitos que são bem definidos, né? Então, as instituições funcionam para quem? Né?
É total. São instituições que têm agendas claras, né? Assim, não é...
Sim, é uma perspectiva realista para o institucionalismo, né? De certa maneira, de abandonar, digamos assim, um otimismo institucionalista e perceber que instituições, elas têm propósitos específicos e algumas vezes esses propósitos não são contemplar toda a população de um país de maneira igualitária.
Sim, pois é. E novamente, né? Estamos falando de política. Não existe altruísmo na política, né? Mari Tereza de Calcutá não foi presidente por um motivo, né? Você pode imaginar aí, né? Você viu pouco sangue. Francisco de Assis foi deputado. Não foi deputado Francisco de Assis. Por quê? Porque ele tinha mais o que fazer. Então, assim, pro político ser altruísta, primeiro que ele não é político, né? Então, não existe essa questão do altruísmo. E as instituições, elas são essencialmente políticas, obviamente, evidentemente. Então, não existe bonzinho, não existe mocinho. As instituições não são mocinhos da situação, né? Mas é aquela coisa, no sentido da ordem, beleza, né? A ordem está posta e tal. Mas é muito complicado a gente, assim, no sentido geral, é muito complicado a gente imaginar no sentido de, tipo, mas as instituições vão segurar os absurdos, as instituições não vão deixar que haja um golpe militar. As instituições, mas já deixaram uma vez?
E não estão segurando nenhum absurdo agora, né?
E nem seguraram nos últimos 3 anos, né?
Tem muitos absurdos acontecendo contemporaneamente, e as instituições não estão segurando esses absurdos. E eu acho que parte, digamos assim, é a parte talvez mais cínica e mais crítica desse processo, é que parece que vai desgastando, né? Vai erodindo. A gente, de novo, espera uma resposta institucional que vá assegurar um mínimo, digamos assim, de um espaço democrático, ou que vá assegurar um mínimo de efetivação de direitos humanos, e daí todo dia a gente percebe que isso não acontece. E daí a gente vai ficando também, e isso faz parte desse processo, gradativamente descrente dessas instituições. Então é muito perverso, né?
Que eu acho, né, assim, numa visão mais, sei lá, mais genérica, assim, eu acho que é o maior desastre, né, que pode acontecer, é a descrença na política. Porque, né, eu, e acredito que você também, a gente vive pra isso, né? A gente vive para estudar isso e para defender que a política continue existindo como uma manifestação da sociedade, uma manifestação popular e tal. É, e uma vez que a própria população fica descrente desse processo, aí fudeu. Aí, e eu tenho visto muita gente, Tati, falando que vai votar nulo esse ano, que vai votar nulo pra tudo.
É só a gente pensar nos índices de abstenção das últimas eleições. Altíssimos.
Sim.
Então, de novo, né? Olha que maravilha essa nossa conversa.
Otimista, Brasil, aqui é otimismo. Aqui a gente traz informação e otimismo para o pantufero. Aqui é otimismo, aqui é Brasil, alegria. Alegria, Brasil, energia lá em cima.
Como é que a gente termina essa conversa, Bia? Numa nota mais positiva.
Não, numa nota mais positiva. Tati, eu acho que assim, vamos lá. Eu vou tentar aqui, vou tentar fazer um exercício de otimismo aqui. Me dá um segundo aqui, Eu acho que assim, eu sou muito fã, e aí pode ser uma perspectiva muito inocente minha, pode ser uma perspectiva muito ingênua, mas eu acredito muito no humor. No humor enquanto arma política, inclusive. Inclusive, não à toa, eu caracterizo esse podcast aqui, não sobre um podcast de político, ou de jornalístico, ou qualquer coisa do tipo, mas como um podcast de comédia. Se você for olhar nas plataformas, em que pese eu fale de política em todos os episódios, é um podcast de comédia. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito no humor como uma ferramenta de ensino, e acredito muito no humor como uma ferramenta política de maneira geral também. E, cara, em última instância, Tati, eu acho que o rolê é esse, assim. Eu acho que é a gente ridicularizar todas essas situações, assim, até onde não dá mais. Até onde perder totalmente a graça. E fazer piada disso, e fazer, sei lá, shows de stand-up. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas eu acho que, em última instância, assim, em última medida, a gente vai ter que fazer isso, assim. A gente vai ter que rir. E vai ter que ridicularizar mais do que rir, né? Porque, né, a gente não é doido também, não vai sair rindo da desgraça, né? Não é sobre isso. Mas é assim, é ridicularizar a tal ponto que essa galera começa a se sentir ridícula, verdadeiramente ridícula. E não sei, velho, é isso, assim. Não sei se tem outra maneira, não sei se tem outra arma, porque me esgota, assim, sabe? De conhecimento teórico que eu tenho, assim, já... O cérebro já virou pamonha uma hora dessa, sabe? Porque... Realmente, confiar cegamente nas instituições, acho complicado, acho complexo. Novamente, sou uma forte defensora, mas daí virar uma pessoa que é cega e falar, nah, gente, relaxa, que isso daí não vai dar nada. As instituições seguram o rolê, nah, vamos com calma, né? Eu acho que nessa época vale aquela frase, né, que é uma máxima, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Você começa a dormir pra você ver se não vem uma meia dúzia de filha da puta e tira todos os direitos que você já conquistou nos últimos 1000 anos, né? Então, é isso, né? Não sei, assim. Nessa altura eu já nem sei mais.
Eu gosto da proposta de humor. Eu gosto da proposta de humor, sobretudo porque eu acho que o humor, ele, pra além de ser uma ferramenta de mobilização, ele pode ser uma ferramenta de imaginação. E às vezes me parece que a gente tá um pouco saturado de impossibilidade, sabe? Que a gente até... E eu acho que é parte dessa minha provocação para ti, de pensar, tá? Como é que a gente termina numa nota um pouco mais positiva? De como é que a gente imagina outros cenários, né? Outras alternativas, outros futuros. Eu acho que o humor pode ser uma ferramenta para isso. Não sei, eu gostaria de ter uma resposta um pouco mais concreta, um mapa um pouco mais delineado de como é que a gente pensa os próximos anos. Mas eu acho que parte da gente levar muito a sério também o que significa o Projeto Democrático Brasileiro, que é um projeto que começa a sério, assim, lá em 88, é a gente perceber que isso não vai ser unilateral nem unidimensional, e que ele vai ser necessariamente um processo que é complexo e que vai precisar envolver um monte de setor da sociedade que geralmente não é envolvido, né? Se eu tivesse que me responder de como é que a gente termina de uma forma mais, um pouco mais positiva ou otimista, eu fico pensando que muitas vezes a gente ignora que, ainda que os últimos anos tenham sido horríveis e violentos e brutais, e isso tudo é verdade e não vai ser desfeito, eles também foram anos de mobilização política de muita gente poderosa, assim, de muita gente que está fazendo coisas bonitas, né, e que não tá desanimando. Então, eu acho que talvez seja por aí também, sabe, da gente conseguir olhar que o cenário político brasileiro de 2022, ele também é mais plural e mais interessante do que talvez ele fosse em 88. E que isso pode ser, digamos assim, uma linha de esperança, uma linha de pensar um futuro.
Não, eu concordo 100% e eu acrescentaria até mais uma coisa na sua fala, Tati, que é o seguinte, eu acho, eu tenho uma forte crítica, né, ao quanto a internet, né, as redes sociais, as mídias sociais de modo geral, democratizaram os idiotas, né? Todo idiota agora tem um palanque, todo idiota agora tem um site, um blog, um podcast, um programa em rede nacional, impressionante, impressionante. A internet, ela conseguiu democratizar os idiotas de uma maneira espetacular. Mas, em contrapartida, me deixa feliz que pessoas como você, por exemplo, que são acadêmicas, que, porra, têm um currículo cabuloso, estão por aí falando. Eu acho isso muito foda. Porque, enfim, novamente, né, essa novamente uma crítica que eu tenho à própria ciência política, academia de modo geral, mas mais especificamente à ciência política, que eu acho que a gente é muito bolhudinho, né? A gente vive muito ali na nossa bolha e a gente não fala com ninguém, a gente não se comunica com ninguém, e a sociedade é um bicho à parte, a gente só fala com os nossos, o que eu acho um erro brutal. Mas, uma vez que a gente põe a cara a tapa, uma vez que a gente põe essas pessoas na roda para falar também, porra, eu acho isso foda. Eu acho isso foda, porque quando na nossa vida uma pessoa teve acesso a ouvir de graça, by the way, uma pessoa com o seu currículo, por exemplo, sacou? Sem precisar passar necessariamente num processo seletivo numa universidade federal. Porque você agora é professora de universidade federal. A bicha está chique, Brasil. A bicha está fina, a bicha está poderosíssima, está assim um nojo. Então, eu acho isso muito foda também. Então, eu acho que isso é um ponto de esperança. Você tem a quem ouvir. Tem muito idiota falando por aí, tem muito babaca. Mas você também tem uma gente foda que tá falando e tá falando coisas massas, e tá falando de graça e tá aberto e tá acessível. Então eu acho isso muito foda. Eu acho que isso também é um ponto de esperança pra gente aí nos próximos anos, porque é aquilo, né? Se você quiser informação de qualidade, você tem onde buscar e você tem a quem recorrer no sentido de que você não se sente tão sozinho quando você acha que o mundo tá acabando. Pelo menos você vai ter mais uma rinca de gente abraçada ali com você que também tá achando que o mundo acabando, que o mundo tá acabando, mas pelo menos tá todo mundo ali morrendo abraçado, né?
E é por
Acho
isso
que é
que
isso.
a
É isso.
gente continua no Twitter, né? É por isso que a gente continua no Twitter. Mas eu acho que sim, Bia. Eu acho que, principalmente, pensar em possibilidades é importante, porque a gente passou a conversa que foi um pouco caótica e eu peço desculpas para quem estiver ouvindo, mas eu acho que a gente é muito
O Pantufa tá acostumado, Tati. O Pantufa tá acostumado com esse caos aqui. Não preocupa, não preocupa.
mas eu acho que um pouco é isso, entende? A gente começou desabafando a respeito de uma certa saturação, de um certo, digamos assim, esgotamento com a situação coletiva, não só do Brasil, mas do mundo. Mas eu acho que também é importante a gente parar para observar que não precisa ser tudo horrível e a gente não precisa estar com lentes cores de rosa para ver que tem coisa boa, né? É só ter, talvez, digamos assim, uma perspectiva um pouco menos condenada, um pouco menos fechada para perceber que mesmo no meio ao caos, tem várias iniciativas que são bacanas e que podem nos ajudar nesse momento.
Sim, não, total, total. Eu acho que é isso. A gente tem que se apegar aos nossos, a gente tem que se apegar a quem a gente admira. E nesse sentido, eu sou muito grata ao Twitter, apesar do Twitter me proporcionar várias raivas, me proporcionou acesso a várias pessoas que eu admiro, assim, brutalmente. E, cara, são pessoas que são fodas, e são pessoas que estão fazendo divulgação científica, são pessoas que estão fazendo divulgação política, são pessoas que estão fazendo divulgação de toda a ordem de conhecimento que tem, que é possível, e eu acho isso muito cabuloso. Então, Tati, terminando esse clima de ousadia e alegria aqui no Patada de Pantufa, nesse clima de início de Teletubbies, com o sol nascendo com uma cara de um bebê recém-nascido, essa coisa bonita que foi esse episódio, totalmente caótico, porém delicioso. Eu quero te agradecer a sua linda presença aqui no Patada de Pantufa. Eu me sinto extremamente honrada de ter conversado com você. Eu acho seu trabalho foda, eu acho você muito foda, e agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua compreensão em gravar numa terça-feira às 8 horas da noite, porque eu sei que é a correria, eu sei que a rotina é foda. Então, muitíssimo obrigada por ter participado. Pantufers, eu deixarei as redes sociais de Tati afixadas na caixa de diálogo desse episódio. E peço que você também, Pantufa, por gentileza, faz a gentileza pra tia, responde o questionário que também estará afixado na caixa de comentário do Patada de Pantufa, que é pra eu conhecer melhor os meus ouvintes, né? Tem lá um formzinho bem pequenininho, vai ocupar só 3 minutos do seu dia, não vai cair a mão não, viu? Pode ficar bem tranquilo, não vai dar lepra, pode ficar sossegado. Então responda lá pra tia o formulário, que é bem rapidinho, porque a cientista política que é em mim precisa de dados, precisa de números, precisa de gráficos, senão fica nervosa, fica louca, fica descabelando, assim, uma coisa horrorosa. Então ajuda a tia a manter os cabelos no lugar, responde lá, tá bom? Tá, beijo, tchau. Tati, você quer dar um último recado final?
Só quero te agradecer, Bia, pela conversa, que foi genial, e agradecer aos ouvintes. Até uma próxima, gente.
Show demais, Pantufers. Então sigam lá a Tati nas redes sociais dela, porque ela é maravilhosa, vale muito a pena. E, Pantufers, um beijo. Até semana que vem.